utilizados os seguintes meios operacionais: 3.162 equipas, num total de 14.155 elementos, dos quais 3.173 meios terrestres e 73 meios aéreos, compostos por 43 helicópteros para ataque inicial, 5 helicópteros para ataque ampliado, 3 helicópteros de coordenação, 20 aviões anfíbios, 2 aviões de reconhecimento, avaliação e coordenação. O dispositivo operacional aumentou em relação a 2023, estando no combate aos fogos mais 261 operacionais, mais 78 equipas e mais 183 viaturas. Apesar de todos os meios disponibilizados, nunca Portugal tinha vivido condições adversas como nesse período. As causas mais frequentes identificadas para os incêndios de 2024 são o incendiarismo com 34%, as queimadas sobrantes florestais ou agrícolas com 11% e os reacendimentos com 8%. As condições extremas do fogo, a partir do qual o seu desenvolvimento faz com que não seja possível combatê-lo, e a anormalidade do número de ignições, a média anual do decénio não chega às 50, tendo no dia 16 de setembro atingido as 290, foram os verdadeiros responsáveis dos incêndios de setembro, apesar dos esforços do Governo, dos meios envolvidos e da planificação desenvolvida. Não nos podemos esquecer que foram consumidos 135 mil hectares só em setembro. Houve 182 vítimas, entre os quais 9 mortos, 37 desalojados, 69 municípios e 291 freguesias atingidos. Estes números devem fazer-nos refletir. Devem nos fazer ter respeito pelas vítimas e deve, sobretudo, não se fazer aproveitamento político sobre a desgraça que atingiu muito dos nossos concidadãos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista, para uma intervenção. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, em primeiro lugar, queríamos deixar ficar uma palavra de solidariedade às comunidades locais, aos seus autarcas, aos bombeiros, a todas as forças e serviços que integram a Proteção Civil Nacional. Foi possível verificar que há uma cooperação cada vez mais reforçada e partilhada em torno de uma responsabilidade que é uma responsabilidade coletiva e que diz respeito a cada uma e a cada um de nós enquanto cidadãos constitutivos da mesma sociedade. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, nós hoje tínhamos pelo menos a expectativa, não que queiramos desmerecer a sua presença, de que aqui pudéssemos contar com o Sr. Ministro da Agricultura. Sim, porque nós sabemos bem que o Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil é o fim da linha e tudo aquilo que há de importante a realizar tem que estar preparado e estruturado e desenvolvido nas causas profundas dos incêndios e que tem que ver com a forma como nós valorizamos a floresta, na sua organização, na sua gestão, de forma a que ela possa constituir aquilo que ela deve ser, uma fonte de riqueza social, uma fonte de promoção da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental, mas também uma forma de sustentação da nossa economia e das nossas condições de vida. É por isso que nós aqui hoje gostaríamos de lembrar que há dados que devem ser muito claros para todos nós. 97% da propriedade é privada. Mais de 11 milhões de prédios rústicos, sendo que desses 8 milhões são prédios rústicos que não estão cadastrados e 30 a 35% é mesmo propriedade indivisa. A razão porque, no seguimento da Comissão Técnica Independente, aprovada por unanimidade e cujas recomendações foram aprovadas por este Parlamento, na altura o atual Primeiro-Ministro era líder parlamentar e também aquele que é hoje o líder do maior partido da oposição estava neste Parlamento, aprovaram por unanimidade essas recomendações. Foi no seguimento dessas recomendações que o Governo anterior avançou com mais de 90 projetos que estão hoje integrados no Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais e também na Estratégia Nacional Integrada de Combate e de Prevenção dos Fogos Rurais, projetos que estão a ser desenvolvidos por todo o país, com as autoridades da Administração Central, com as autoridades da Administração Regional, com os municípios, com as comunidades intermunicipais, com as áreas metropolitanas. E em que projetos estamos nós, enquanto comunidade nacional, concentrados? Em primeiro lugar, no desenvolvimento e na consolidação das áreas integradas de gestão da paisagem e nas operações integradas de gestão da paisagem. Em segundo lugar, no rastreio daquilo que é a propriedade, na sua identificação, para efeitos de registro e de cadastro. E por isso o Balcão Único de Propriedade já conseguiu identificar mais de 2 milhões de prédios, que é, aliás, um avanço extraordinariamente importante para esse objetivo de gestão ordenada da nossa floresta. Mas aprovámos em Conselho de Ministros, aliás, o último Conselho de Ministros, que foi presidido por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, aprovou a reforma da propriedade rústica, num esforço desenvolvido pelos vários ministérios do Ambiente, da Agricultura, da Coesão, da Justiça, das Finanças, da Administração Interna. É muito importante que o Sr. Ministro nos possa explicitar o que é que está a ser feito para concretizar essa reforma tão relevante para a vida da nossa comunidade nacional. Em segundo lugar, avançamos também com o Decreto-Lei publicado em janeiro relativo ao mercado voluntário do carbono. É o mercado voluntário do carbono que vai permitir garantir financiamento, atração de privados para valorizar a floresta, particularmente a floresta em regime de minifúndio. Qual é o ponto de situação sobre o mercado voluntário do carbono? Em terceiro lugar, e para concluir, Senhor Presidente, nós tínhamos por objetivo, na altura, limpar cerca de 35 mil hectares de gestão, se quisermos, de floresta e preparando no outono e no inverno aqueles que são os riscos mais elevados na primavera e no verão, com mais de 30 milhões de euros de investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. E a pergunta está, como é que está esse ponto de preparação da próxima primavera e do próximo verão no que tem que ver com a gestão de faixas de proteção da floresta contra os incêndios. Desejamos ainda que as medidas anunciadas possam avançar o mais rapidamente possível para que elas cheguem às comunidades locais e às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ciclicamente esta Casa debate o problema dos incêndios e dos fogos florestais. Do ordenamento do território aos serviços de proteção civil e às condições de trabalho dos bombeiros, repetidamente esta Assembleia conclui que o Estado português falha no essencial. Por um lado, ainda não conseguiu assegurar a paz social de quem se esforça todos os dias pela nossa segurança e, por outro, permanece coxo nas garantias que dá aos portugueses de que são feitos todos os esforços na prevenção dos incêndios florestais. Até aos incêndios de 2024, este estava a ser o ano com a menor área ardida da última década. Contudo, naqueles dias de setembro, arderam mais de 100 mil hectares. O Governo repetiu incessantemente que este ano tivemos o maior número de meios à disposição e que esteve no terreno o maior dispositivo de sempre, mas que situações absolutamente excepcionais estiveram na origem da dimensão dos fogos, que culminou com mais uma catástrofe ambiental, financeira e pessoal. Não obstante estes fatores externos, como as condições meteorológicas, o certo é que o país se revelou incapaz de fazer face a mais uma tragédia. A Iniciativa Liberal não tem dúvidas de que a política executiva que deve ser seguida é apenas uma, a prevenção. Prevenção nas suas diversas expressões e não apenas em campanhas de sensibilização e alertas. E considerando que o investimento em prevenção tem aumentado anualmente, é importante perceber o que falha e corrigir essas falhas. Portugal sofre do paradoxo do fogo, pois o sucesso na redução de incêndios e na área ardida num determinado ano pode aumentar o risco de incêndios no ano seguinte. Isso exige uma gestão do acumular da matéria combustível, situação que tem sido sistematicamente alvo de alertas e que, com a mesma veemência, ignorada. Além disso, é com talvez até maior relevância, é fundamental olhar para o território de outra forma. É necessária uma valorização económica das florestas e dos terrenos rurais. A sua correta organização, o seu emparcelamento, cadastro e organização são a solução que o país precisa para reduzir de uma vez por todas este problema que ano sim, ano não, nos afeta e nos relembra dos nossos problemas estruturais. Os terrenos devem ser valorizados, devem ser fonte de rendimento, pois só assim se asseguram os incentivos corretos à sua manutenção. E por falar em incentivos, é necessário acelerar o cadastro dos terrenos rurais e garantir, se necessário, que existem os incentivos corretos para os proprietários o fazerem. Só depois deste cadastro concluído é que é possível uma intervenção adequada e em larga escala. a melhor forma de prevenção é um território que tenha florestas e terrenos que não estejam ao abandono, mas sim a contribuir para a valorização económica do país. É nesse sentido que temos de avançar, se queremos deixar de lamentar, ano após ano, as perdas humanas e materiais e os hectares dizimados pelos fogos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao senhor deputado Fabián Figueiredo. 4 minutos, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um ponto prévio. Depois de se ausentar no voto pesar dos bombeiros falecidos em combate, o líder da extrema-direita decide chegar atrasado num debate que marca para interromper uma justa homenagem que o Sr. Deputado Nuno Gonçalves do PSD prestava aos nossos bombeiros. Isto é tudo lamentável e bem característico da forma como a extrema-direita está na vida pública. Tudo é alvo de instrumentalização, nada é verdadeiramente para levar a sério. Isso é profundamente lamentável, mas também bem representativo, que apesar de tudo, entre nós temos divergências, temos debate, pois há o Chega, que é uma realidade à parte, onde é tudo oportunismo, mesmo quando falamos do desastre humanitário e natural, que são os bombeiros. Quero associar-me para cumprimentar todas as populações afetadas. Todos os bombeiros, todos os elementos da proteção civil que combateram os incêndios e, sim, recordar os que caíram. Sr. Deputado,
peço que não entre em interlocução. Sr. Deputado, exprima, diga somente aquilo que pensa, mas não entre em debate direto com os seus deputados, se não se importa. Faz favor, Sr. Deputado, continue, faz favor.
Para recordar todas as vidas perdidas nestes incêndios. Nós precisamos de passar do luto e das palmas aos atos. Garantir a quem combate o incêndio salários, subsídios e direitos robustos, correspondentes às exigências, às tarefas e às missões que lhes entregamos. Portugal foi uma vez mais assolado por fogos florestais, ao mesmo tempo que muitos países da Europa Central tinham de lidar com cheias intensas. Os efeitos das alterações climáticas fazem-se sentir cada vez com mais intensidade e o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU não para de nos alertar para a necessidade de tomar medidas efetivas. Isso implica que o país faça tudo para combater, para mitigar, para proteger a população, o território, as cidades, as vilas e aldeias para os seus efeitos. É preciso tomar medidas corajosas. O populismo da extrema-direita, no qual não poucas vezes, infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro também alinhou, não salva Portugal dos incêndios, não reduz o seu risco. Serve somente para desviar as atenções, para evitar que se tomem medidas que tardam, que confrontem, sim, os verdadeiros interesses. Portugal não pode continuar a ter uma floresta de tipo deserto verde. Não podemos continuar a ser o país com maior área plantada de eucalipto. Precisamos de uma reforma séria da floresta, que promova a biodiversidade, tenha espécies florestais autóctones, que seja compatível com o desenvolvimento económico, a agricultura, que crie emprego e que fixe a população. Uma gestão associativa da floresta que permita gerir manchas florestais como um todo e providenciar riqueza aos seus proprietários. Temos a obrigação de proteger o país dos fenómenos climáticos extremos, como os incêndios rurais, mas também urbanos. Para tanto, é preciso ouvir a ciência, calar o populismo da extrema-direita, persuadir o Primeiro-Ministro que não vale a pena ir atrás das opções erradas, terminar com a irresponsabilidade de governos como Miguel Albuquerque, que convém aqui recordar, Sra. Deputada Rita Matias, conta com o apoio do Chega. Temos a obrigação de proteger o país dos fogos rurais e urbanos, a ouvir a ciência. É esse o nosso repto: reorganizar a floresta, reformar o território, valorizar os bombeiros. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes. Um minuto, Sr. Deputado. Quando tiver a correr as condições, usa da palavra.